MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
Nesta semana, em que é celebrado o Dia da Liberdade dos Cultos, em 7 de janeiro, o MP no Rádio trata de liberdade religiosa e também de preconceito no âmbito da religião. Quem conversa com a gente sobre esse tema é a professora universitária Milene Cristina Santos, que também é analista do Ministério Público de São Paulo, foi integrante da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, e é autora do livro Intolerância Religiosa, do proselitismo ao discurso de ódio. Doutora Milene, o que a legislação brasileira diz sobre liberdade religiosa?
Desde a Constituição Federal, nós temos uma série de dispositivos que asseguram a liberdade religiosa. Já no artigo 5º, que é grande baluarte dos direitos individuais, dos direitos fundamentais na nossa Constituição, nós temos um inciso que estabelece a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E daí vão existir outros dispositivos, então a própria Constituição também garante a assistência religiosa em espaços de internação coletiva, como hospitais, como os presídios. E também, na lei penal, existem alguns crimes contra a tentativa de frustrar o exercício da liberdade religiosa.
E existe alguma diferença entre liberdade de culto e liberdade religiosa?
Não existe diferença. A liberdade religiosa, assim como a liberdade de culto, elas têm a mesma matriz, que é a liberdade de crença. Então, primeiro, ao se cogitar, questionar o Estado moderno, se pensou na liberdade de pensamento, na liberdade de consciência, na liberdade de crença. E essas crenças, elas são as mais multifacetadas possíveis, né? Políticas, filosóficas e também religiosas. O culto é apenas uma manifestação do exercício da liberdade religiosa. Mas na nossa Constituição, liberdade de culto está como sinônimo de liberdade religiosa.
Doutora Milene, o Brasil tem uma população muito religiosa, com pessoas seguindo as mais variadas religiões, mas mesmo assim, a questão do respeito à religião do próximo é complicada, né? Infelizmente, são comuns os casos de preconceito, inclusive algumas situações estimuladas até mesmo por alguns líderes religiosos. O preconceito religioso é crime? Pode ser punido?
O preconceito, se ele permanece no imaginário dos indivíduos, ele não pode ser punido, né? O direito penal, ele não pode proibir pensamentos. Mas uma vez que esse preconceito, ele se exterioriza em atos de discriminação direta ou indireta, aí a legislação, ela atua de forma a punir as condutas discriminatórias. Por exemplo, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ele criminaliza a injúria racial e religiosa, entre outras formas de injúria. Então, ofender uma pessoa, especificamente tentar atingir a sua dignidade humana, a sua honra, em razão do seu pertencimento a uma determinada religião, configura o crime de injúria religiosa. Nós temos também, no artigo 208 do Código Penal, a criminalização das tentativas de impedir o livre exercício dos cultos religiosos. Por exemplo, com invasão de templos, quebra de imagens de culto. O artigo 208 diz: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Infelizmente, esses crimes que deveriam ser distantes da nossa realidade, de acordo com o mito do sincretismo religioso, a ideia de que no Brasil, assim como haveria uma suposta democracia racial, também haveria um trânsito entre várias religiões, não haveria guerras religiosas e, portanto, aqui seria um país da tolerância e da liberdade religiosa, essa imagem do Brasil ela é totalmente contraditória com os dados que apontam um crescimento vertiginoso dos casos de intolerância religiosa. Mas o último artigo que eu gostaria de salientar é o artigo 20 da Lei 7716, de 89, que é a lei que tipifica o racismo. E esse artigo 20, ele vai tipificar também o discurso de ódio religioso, que é esse discurso contra toda uma comunidade religiosa. Então, a diferença entre a injúria religiosa e o discurso de ódio religioso é que a injúria religiosa, embora ela também se valha de estereótipos estigmatizantes, generalizantes, ela se volta contra o indivíduo específico. E o discurso de ódio religioso, ele se volta contra toda aquela comunidade religiosa.
Certo. A senhora nos deu alguns exemplos, né, de situações de preconceito religioso. Como denunciar um caso como esse?
Bom, existem algumas alternativas, né? Muitos estados possuem as delegacias especializadas em crimes de ódio. Se houver uma delegacia desse tipo, é mais adequada do que uma delegacia comum, porque aí se pressupõe que os servidores vão estar melhor preparados para acolher essas vítimas de intolerância religiosa, de crimes de ódio. Além disso, existe a possibilidade de denunciar no Ministério Público, através dos sítios eletrônicos, né, na aba de atendimento aos cidadãos. Você já preenche e faz a sua representação e ela vai ser encaminhada para a Promotoria de Justiça competente. Também é possível procurar a Defensoria Pública para receber uma orientação quanto aos locais em que se pode buscar essa responsabilização, né? Mas é necessário buscar os órgãos públicos para fazer essa denúncia.
Ótimo, sempre importante lembrar mesmo. E além da punição do crime, o ofendido pode buscar na justiça uma reparação financeira por danos morais?
Pode sim. Ele pode buscar, além da punição criminal, que, aliás, é mais rara de acontecer, uma indenização por danos morais, materiais e à imagem. Por exemplo, o próprio dia 21 de janeiro, no Brasil, ele foi escolhido para ser o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa em razão de um caso que aconteceu com uma Ialorixá que teve a sua foto veiculada num jornal evangélico que a difamava dizendo que ela estava se aproveitando dos seus fiéis e que ela era uma charlatã. Ela buscou não só a responsabilização criminal, mas também a indenização por danos morais, materiais e à imagem dela.
Doutora Milene, apesar de o povo brasileiro, em sua maioria, ser adepto de alguma religião, constitucionalmente o Estado, ou seja, o poder público, deve ser laico. O que isso quer dizer exatamente?
O Estado laico não pode ser compreendido como uma separação simples entre a igreja e as religiões. O Estado não pode ter uma religião oficial, porque senão ele é um Estado teocrático, mas isso não significa também que ele vai ser um Estado ateu, ou seja, um Estado que é hostil ao fenômeno religioso. Existem várias formas de relacionamento entre o Estado e as religiões, mas o que vai determinar a laicidade é que a legitimidade do Estado ela não esteja vinculada ao segmento de crenças religiosas, nem mesmo se esse segmento for o da maioria. O Estado será laico quando a legitimidade das suas decisões estiver vinculada à vontade do povo, que é plural, que não é apenas a decisão da maioria, mas também a proteção das minorias. Então, por exemplo, o nosso país ele é majoritariamente católico e, considerando o vertiginoso aumento das igrejas evangélicas, ele é majoritariamente, esmagadoramente cristão. Mas existe uma multiplicidade de crenças, como as religiões de matrizes africanas, vertentes budistas, islâmicas, uma série de outras minorias religiosas que também merecem a mesma igualdade de consideração e respeito por parte do Estado. Aí o Estado será verdadeiramente laico.
E como fica a questão de influência religiosa em pautas políticas ou no âmbito educacional? É possível questionar quando há esse tipo de interferência? Como que a gente pode lidar com isso?
Esse é um problema muito sério que, infelizmente, tem aumentado. Porque, veja, o fato do nosso Estado e até da nossa Constituição, que no preâmbulo diz que foi promulgada sobre a proteção de Deus, o fato de o nosso Estado não ser um Estado ateu, hostil ao fenômeno religioso, não significa também que as pessoas estão autorizadas a instrumentalizar os cargos públicos para promover a própria fé. No meu mestrado, que foi sobre intolerância às religiões de matrizes africanas, houve um caso desse tipo que eu estudei, a aprovação de uma lei no estado do Rio Grande do Sul por parte de políticos evangélicos que buscava impedir o abate de animais fora de frigoríficos. O objetivo deles, como religiosos, era impedir o abate religioso de animais nas religiões de matrizes africanas. E uma vez que isso foi mobilizado no espaço público, então essa lei começou a ter a sua constitucionalidade questionada, o caso chegou até o Supremo, enfim. Só para dar um exemplo, né? Muitas vezes não vai ficar tão explícito que é uma instrumentalização do cargo político para promover crenças religiosas, mas é. Tem outros casos que são mais explícitos, como o fato de que a pauta da descriminalização do aborto não avança no Congresso Nacional, por razões religiosas.
E a partir da sua experiência como professora e pesquisadora do tema, como se pode incentivar uma discussão positiva a respeito da diversidade religiosa no nosso país?
Bom, infelizmente, a gente precisa começar pelo negativo, conscientizando sobre os inúmeros crimes que são cometidos, os vários casos de intolerância religiosa, para que as pessoas percebam a gravidade das consequências de fomentar o preconceito e a discriminação contra comunidades religiosas, contra pessoas que têm outras religiões. Uma outra forma mais positiva seria realçar também o trabalho que essas religiões fazem junto às suas comunidades, junto às populações mais vulneráveis social e economicamente, as mensagens de paz que todas elas transmitem e as iniciativas de muitos líderes religiosos de promover o diálogo religioso. Existem caminhadas pela paz e pela tolerância religiosa. Existem uma série de iniciativas buscando promover essa paz e esse diálogo, e essas iniciativas elas precisam ser ressaltadas, mas sem olvidar a necessidade de conscientização em relação a todas as violências religiosas que têm acontecido no nosso país.
Perfeito, doutora Milene. Muito obrigada pela sua participação. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Luísa Mainages. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.